Cá estamos para a terceira audição, agora do Sr. Diretor Nacional da Polícia Judiciária, Dr. Luís Neves, que me permitirão com certeza que cumprimento com um abraço de estima e de muito apreço, e o gosto que tenho em tê-lo aqui, em o termos aqui nesta comissão, para esclarecer os factos que sabe quais são, e dou-lhe a palavra para uma exposição inicial, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. O meu cumprimento é idêntico ao Sr. Presidente. Foi o meu primeiro diretor nacional quando cheguei à instituição Polícia Judiciária e são momentos marcantes e permitem-me partilhar nesta casa, Casa da Democracia, estas mesmas palavras. Bem, conforme já foi dito, sei ao que venho. Naturalmente, o nosso papel relativamente aos colegas que me antecederam está mais facilitado, por razões que são de todos conhecidas. A nossa matriz aqui que se coloca chama-se LOIC, Lei da Organização de Investigação Criminal. É para aqui que nós nos conduzimos. A Lei da Organização de Investigação Criminal, que é de facto uma legislação aceita por todos os partidos políticos desde sempre, como um grande instrumento de equilíbrio e de organização entre a investigação criminal e as forças e serviços de segurança, tem uma filosofia, e a filosofia é de atribuição de competências a um só OPC para o responsabilizar. Portanto, esta legislação é de facto aquilo que aqui nos traz, dizer aos seus deputados que nós temos contribuído com aquilo que a tutela nos tem vindo a solicitar ao longo destes últimos meses, em que a questão relativamente aqui que hoje nos convoca foi colocada. Está aqui em causa praticamente três patamares daquilo que é o interesse, que é a área de investigação criminal, TUCURE, o tráfico de seres humanos, o auxílio à migração ilegal, a associação criminosa de auxílio à migração ilegal e crimes conexos. E nesses crimes conexos não podemos deixar de fora a questão das falsificações como relevante e a corrupção. Dizer também que uma área de relevo aqui para as fronteiras e para a atividade da investigação criminal tem que ver com parte de laboratório. O CEF tem um laboratório que fomos nós que o montámos, quer em termos de equipamentos, quer em termos de formação, para agilizar o controle de fronteiras naquilo que é os primeiros exames que possam ser feitos relativamente à suspeita ou na fraude documental, quando são solicitadas autorizações de residência e tudo mais. A área de informática ligada à investigação criminal, que o CEF também tem uma estrutura, e as famosas bases de dados, que são 23 bases de dados, e dizer, isto é mais amplo, eu não vou falar disso, não é um momento próprio, nem o tema, as bases de dados a que a Polícia Judiciária, tendo as competências idênticas nesta matéria às do CEF, são das pouquíssimas competências concorrenciais que a Lei da Organização Criminal ainda comporta, de a Polícia Judiciária não ter acesso a essas bases de dados. E quero dizer, antecipadamente, que este é um problema que nós temos tido e que dificulta muito a investigação. Posto isto, portanto, estas quatro áreas, dizer também que logo que as coisas que foram avançando e com total conhecimento das sucessivas direções do CEF e da Direção de Investigação Criminal, nós falámos e reunimos mais do que uma vez, conhecemos as pessoas, portanto nós já conhecemos as pessoas que estão na área da investigação criminal, falámos com elas, sabemos quantas investigações têm cerca de 735 investigações, nós temos dito desde o princípio, e o atual Diretor Nacional, eu próprio, num período difícil para o CEF, foi o episódio com a morte de um imigrante num aeroporto. Eu próprio disse-o na altura, isto que fica bem claro, porque é mais de uma vez eu tomei essa posição enquanto dirigente máximo, de que são exemplos que são exceções, portanto não são comportamentos, práticas daquele serviço, nem daqueles profissionais, mas dizer que a Polícia Judiciária, se a reestruturação do CEF vier a ser concretizada como está em cima da mesa, que está em condições de receber as pessoas com toda a dignidade. Repito, nós já falámos com as pessoas, em todos os locais, em praticamente todos os locais onde nós temos instalações. Temos condições de acomodar as pessoas com toda a dignidade, que numa situação traumática destas, que temos que compreender que é traumática, eu coloco-me no lugar inverso, não sendo propriamente a mesma situação, e é evidente que a mim e à equipa que dirijo, e como criar as condições para as pessoas poderem, se vier a ser concretizado, transitarem, e essas condições estão criadas e estão faladas, nós já abordámos as pessoas, repito, com o conhecimento dos dirigentes do CEF, que estiveram presentes, as coisas foram facilitadas. Dizer também que, e no âmbito da LOIC, passará a haver uma única OPC a ser responsável, órgão de polícia criminal, responsável por estas temáticas, e repito, e depois estarei à disposição para responder a todas as questões que vierem a ser colocadas, que de facto, às vezes, isto é histórico, é próprio do ser humano, da natureza, não é uma questão só nossa, sempre que há matérias concorrenciais, a investigação e o combate aos fenómenos fica a perder, e é relevante que se procure concentrar a questão dos indícios, da informação e da prova. Portanto, é esta a nota introdutória que gostaria de dar conhecimento aos senhores deputados e, naturalmente, como sempre, nesta casa estarei à disposição para responder com aquilo que é exigido a nós, servidores públicos, sou um funcionário público, que é total disponibilidade e lealdade a esta casa. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Dr. Luís Neves, Diretor Nacional da Polícia Judiciária. Iniciamos então agora o conjunto de questões, que vamos juntá-las, depois o Sr. responderá no fim. Sr. Deputado André Coelho Lima, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar o Sr. Dr. Luís Neves, agradecer-lhe também a disponibilidade e a prontidão, e felicitá-lo pela exposição inicial que, de certa forma, nos ajuda a enquadrar melhor esta audição, que, de facto, como disse, pego nas suas primeiras palavras, é significativamente diferente das anteriores, porque há, de facto, nas anteriores questões operacionais que aqui não existem. Aqui a distinção é mais clara entre aquela que é a área de competência do CEF, que transita ou transitará para a Polícia Judiciária. Em todo caso, dá-lhe nota que aquilo que, em tudo enquadramento, vá, nós PSD fizemos, requeremos, que depois os demais partidos naturalmente com isso concordaram, senão não teria sido possível, requeremos estas audições com o objetivo de perceber em que medida é que o sistema de segurança interna como um todo sai favorecido ou desfavorecido, sai robustecido ou pelo contrário, com um processo de reestruturação / extinção do CEF. Ou seja, ter uma polícia especializada em estrangeiros e fronteiras é útil para o sistema de segurança interna ou não? Este é o nexo central que aqui pretendemos retirar destas audições. Dizer-lhe então que, no que respeita à Polícia Judiciária, temos, como disse, os crimes de auxílio à migração ilegal e conexos e o crime de tráfico de pessoa humana, que são os centrais e que passarão exclusivamente para a alçada da Polícia Judiciária. Qual é a diferença face ao que existe hoje? Hoje, é preciso esclarecer isto, já o disse várias vezes, mas às vezes as pessoas não sabem, já hoje é a Polícia Judiciária que faz a investigação criminal nestas matérias, mas a investigação primeira é feita pela Unidade Antitráfico de Pessoas do CEF, que comunica com a Polícia Judiciária. É por isso, a primeira pergunta é se considera que se não vê dificuldades em a PJ poder fazer a investigação em exclusivo destes fenómenos criminais transfronteiriços sem ter acesso à informação de fronteira, sem ter acesso imediato. Ou seja, isto era o que sucedia até aqui, não é? Ou seja, o acesso à informação de fronteira era feito pelo CEF e este acesso permitia a comunicação mais imediata. E, portanto, neste momento, a entidade que passará a fazer a investigação exclusiva não tem acesso à informação de fronteira. Depois dizer-lhe também que, competindo à PJ a investigar a criminalidade complexa e organizada, como pensa, em termos operacionais, que a Polícia Judiciária possa enquadrar a imensidão de inquéritos que serão recebidos após a extinção do CEF? Aqui estamos a falar de uma questão de volume, não é? Ou seja, se alguma garantia da parte da tutela de reforço de pessoal imediato, ou se pensam resolver este aumento de inquéritos com a incorporação de pessoal do SEF, e ainda se está a Polícia Judiciária a pensar criar uma unidade vocacionada para o tráfico de pessoas e imigração ilegal, a tal unidade de antitráfico de pessoas que disse há pouco que existia no SEF e que atualmente não existe, naturalmente, na Polícia Judiciária. Por último, dizer ainda, Senhor Diretor Nacional, o seguinte: de facto, está subentendido naquilo que disse, que a LOIC, no fundo, tem uma filosofia no sentido de haver um único órgão de polícia criminal responsável por estas temáticas. E quero lhe dizer também, aliás, uma frase que até escrevi por me parecer muito relevante: sempre que há questões concorrenciais, a investigação fica a perder. Eu quero lhe dizer que concordo totalmente com isso, nós subscrevemos essa visão. Subscrevemos a visão em que as entropias do sistema possam dificultar a investigação criminal, porque aqui o nosso objetivo, enfim, o nosso, mas o nosso como um todo, estando preocupados com o sistema e com a fluidez do seu funcionamento e da sua interoperabilidade, tem que ser que a investigação criminal siga sem problemáticas burocráticas que a perturbem, sejam elas ao nível da gestão de base de dados, disse-nos aí algo que eu confesso que não sabia, ou seja, da PJ não ter acesso à base de dados da Polícia Judiciária, não ter acesso à base de dados do SEF, o que não pode manifestamente acontecer, e para isso é que existe ou devia existir a RNSI ou funcionar enquanto tal, mas fundamentalmente, se essa é a visão global, é evidente que tem que haver unidades especiais, umas em fronteiras, outras em determinado tipo de criminalidade, como aliás a Polícia Judiciária tem várias, não é? Portanto, o fundamental aqui é perceber que numa perspectiva e até vou usar a expressão que muitas vezes se usa, que é a expressão das capelas, não é? Que é prejudicial manifestamente ao funcionamento do sistema de segurança interna. E essa é, devo já dizer-lhe, a nossa visão. O que não temos é a certeza que a existência de forças em serviço de segurança, como é o caso do SEF, especializadas para determinado tipo de fenómenos de criminalidade, não seja útil na perspectiva da especialização e não na perspectiva da atomização. Ou seja, porque no fim do dia, por muito que até houvesse uma só polícia no país, que congregasse todas as forças e serviços de segurança atualmente existentes, tinha que haver ainda assim a investigação criminal, a investigação territorial, a investigação de estrangeiros e fronteiras, ou seja, as diferentes especialidades, sejam elas como unidades dentro de uma polícia só, sejam elas como diferentes forças e serviços de segurança como existe na atual arquitetura do sistema. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Francisco Oliveira, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Senhoras e Srs. Deputados, Sr. Presidente, Sr. Diretor da Polícia Judiciária, muito obrigado por estar aqui presente, pois o Grupo Parlamentar do Partido Socialista corrobora estas mesmas audições no sentido de sentir aquilo que são as preocupações das várias entidades que serão envolvidas neste novo sistema, nesta nova configuração. Eu parece-me que o Sr. Diretor referiu já, e referiu muito bem, que no que diz respeito à Polícia Judiciária, a situação é uma situação relativamente mais simples, uma vez que já é a Polícia Judiciária que investiga estes mesmos crimes e que tem efetivamente tutela sobre estas situações. Parece-me que neste caso concreto a integração do SEF só trará, na minha modesta opinião, só trará vantagens à própria Polícia Judiciária, porque não me parece, embora os decretos ainda estejam a ser definidos, e presumo também, já agora era uma questão que deixaria ao Sr. Diretor, que tem estado em contacto com a tutela no sentido de dar as suas preocupações ou a tentar agilizar aquilo que seja a melhor forma de que este sistema se integre da melhor maneira. Aliás, foi referido, e é de facto uma realidade, que o sistema integrado de informação criminal é algo que está a decorrer e que nesse sistema integrado de informação criminal caberá naturalmente também os dados do SEF, que presumivelmente neste momento não tem acesso, mas que terá no futuro, será obrigatoriamente, até porque eles serão integrados na própria Polícia Judiciária. Mas relativamente a estas questões e à questão dos crimes e das próprias competências, eu parece-me que aqui há de facto uma enorme vantagem, é porque não há duas entidades a sobreporem-se sobre a matéria, seja sobre a investigação, seja sobre depois a própria condução dos processos. E, portanto, parece-me por demais evidente que, mesmo integrando estes funcionários do CEF na Polícia Judiciária e criando uma unidade especial, porque todos nós mais ou menos vamos conhecendo que a Polícia Judiciária não é unívoca e não tem um único departamento, desde a informática até aos crimes da mais variada espécie, desde todo o tipo de crimes, é natural que se crie também aqui uma unidade própria relativamente a estas matérias. Ora, a questão dos crimes mais graves que aqui são acometidos, nomeadamente o auxílio à integração, à imigração ilegal e à associação ao auxílio e ao tráfico de pessoas, são crimes que vão depois cair, mesmo neste momento, caem efetivamente no colo, posso dizer, da Polícia Judiciária. E de facto, parece que, neste caso concreto, a informação que tenho também é que a LOIC permite essa mesma concentração, e de facto desanuvia aquela situação que falámos aqui ainda há uns dias sobre as várias quintas e os vários muros e as várias barreiras que muitas vezes existem no que diz respeito à informação ser transmitida às várias entidades, e tem uma vantagem também de trazer para o seio da Polícia Judiciária pessoal formado e com um conhecimento muito apurado destas matérias e, portanto, auxiliando mesmo depois na investigação destes próprios crimes. A questão de saber era se efetivamente têm contactado com a tutela, têm manifestado à tutela as vossas preocupações e que preocupações têm manifestado, e se no caso do CEF tem havido ou não algum contacto e se realmente entende existir um acolhimento, por assim dizer, penso que o Sr. Diretor já teria referido, que estão disponíveis para esse efeito, para ter um bom acolhimento relativamente a estes funcionários que vêm do CEF, mas a verdade é que resta saber se da parte do CEF e da parte das entidades com quem têm contactado, se esse acolhimento também é recíproco e se efetivamente também acontece haver essa disponibilidade por parte dessas entidades. Não tenho muito mais questões, penso que a questão fundamental aqui é a questão de um único OPC a trabalhar sobre estas matérias e é a intenção de facto de termos perante a investigação criminal relativamente a estes crimes uma única unidade, evitando assim que hajam 2, 3 ou 4 processos sobre a mesma situação. E muito obrigado mais uma vez por estar disponível para nos ouvir. Isto é um processo evolutivo, como já também foi referido, é um processo metamorfósico e, portanto, não é algo estático e, naturalmente, que ainda não saíram alguns dos diplomas e, por isso mesmo, ouvirmos também os responsáveis que irão estar dentro deste sistema de forma a corrigirmos eventuais ou abrulharmos eventuais matérias que possam eventualmente colidir ou ter aqui alguma função que seja importante e que possa eventualmente depois vir a colidir ou sobrepor-se em termos de competências. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Bruno Nunes, faz favor.
Sr. Presidente, obrigado. Cumprimentar o Dr. Luís Nunes e saudar na sua pessoa o trabalho que os agentes da Polícia Judiciária, homens e mulheres, desempenham em prol da defesa da nação diariamente. Nós, hoje, nas diversas audições já referi, nós, como Partido Chega, temos sido claros no nosso posicionamento, nós nunca fomos favoráveis à extinção do CEF. No entanto, de todas as audições que tivemos hoje, não tenho dúvidas que, eventualmente, a Polícia Judiciária será aquela das entidades que ouvimos até agora, que eventualmente pode ter ou beneficiar com esta extinção do CEF e aproveitar o know-how também existente nos 35 anos que alguns efetivos do CEF já têm e poderão aportar agora à Polícia Judiciária. E neste aspecto as questões prendem-se muito também com esta transição e as progressões de carreiras e a forma como nós sabemos que são feitas as progressões de carreira na administração pública, de saber se a eventual transferência de agentes do CEF para a Polícia Judiciária se vai ser feita através de uma seleção na qual a Direção Nacional da Polícia Judiciária terá uma palavra a dizer, se é uma cota imposta pela tutela, como é que este processo se vai evoluir. Saber também, obviamente, eu acredito que sim, que os direitos laborais de todos os trabalhadores nesta transferência estejam salvaguardados, mas ouvir por si, e tentarmos perceber nesta mais-valia, se considera que é uma mais-valia ou não, este aportado estes 35 anos de know-how, tendo certo que, obviamente, grande parte daquilo que fará agora parte do diploma e que estará consagrado no diploma, nos diplomas finais, já são grande parte delas competências da Polícia Judiciária e, portanto, a nossa questão é muito centrada nesta questão laboral.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sra. Deputada Patrícia Gil Vaz, faz favor.
Obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar também o Sr. Diretor Nacional da Polícia Judiciária, Dr. Luís Neves. A reestruturação do CEF atribuiu à Polícia Judiciária, como já foi referido, funções de investigação dos crimes de auxílio à imigração ilegal, tráfico de pessoas e outros crimes conexos. Sabemos que a PJ é o órgão de polícia criminal que terá menores dificuldades com esta transferência de competências que neste momento pertencem ao CEF, visto que as suas competências já têm competências partilhadas no âmbito da investigação criminal. Mas no âmbito desta transição, gostaríamos de perceber aqui alguns pontos e por isso começaria por perguntar se sabe o porquê de, e como referiu na sua intervenção inicial, de não terem acesso à base de dados do CEF, e também pedi para esclarecer em que medida é que este acesso será importante para uma boa e diligente condução da investigação criminal nos tais crimes de auxílio à imigração ilegal, tráfico de pessoas e outros conexos, e cujos procedimentos neste momento estão entregues ao CEF. Gostaria também ainda de colocar a questão acerca de como é que tem sido concretizada esta transferência de competências relativamente à investigação destes crimes que referi anteriormente, e sabendo que o CEF exerce funções fundamentais no combate às redes de tráfico de seres humanos, está a Polícia Judiciária preparada para assumir integralmente estas funções no que se refere a recursos humanos e logísticos? Uma terceira questão está presa com o facto de, na investigação destes crimes, se irá integrar alguma unidade já pré-existente, como, por exemplo, a Unidade Nacional de Contra-Terrorismo, a Unidade Nacional de Combate à Corrupção, a Unidade Nacional de Combate ao Tráfico de Estupefacientes, ou será criada uma nova unidade? Perguntar também como é que está a ser pensada, ou sabe como é que está a ser pensada a transferência dos profissionais do CEF para a PJ e se vão ser integrados todos os profissionais que pretendem integrar a PJ. E por último, perguntar se o enquadramento do número de inquéritos que serão recebidos por causa da extinção se resolve apenas com a integração do pessoal do CEF. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sra. Deputada Alma Rivera, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar naturalmente o Sr. Diretor Nacional da Polícia Judiciária, cumprimentar a instituição Polícia Judiciária e todos os seus profissionais. Como aqui também já foi referido e sem poder fugir a uma repetição que é obrigatória, nós sempre nos posicionamos contrariamente a esta extinção, porque ela é reativa, porque foi feita num momento particularmente frágil, digamos assim, a que se somou depois uma situação de guerra que também provoca as suas consequências ao nível dos movimentos migratórios, e porque nos parece que foi feita muito à revelia também dos próprios inspectores e os profissionais em geral do CEF. Posto isto também, o facto de ter sido sucessivamente adiado, sem um horizonte, também nos causa alguma inquietação e, de certa forma, confirma algumas das críticas que foram feitas a quando desta decisão. Daquilo que, entretanto, também foi possível perceber e desta sua primeira intervenção em concreto, posso retirar, e peço que me corrija se não for assim, que poderá haver ganhos com esta nova redistribuição ao nível de... por não haver coincidência de órgãos de polícia criminal nas matérias em questão, não é? Portanto, tráfico de seres humanos, auxílio à imigração ilegal, crimes conexos. E também ao nível do acesso à informação, uma vez que passando a ter essa... são as vantagens, digamos assim, que retiro daquilo que disse. Eu perguntava então qual foi a participação da Polícia Judiciária neste processo, ou seja, como tem sido também o diálogo por forma a definir esta mudança e que horizontes estão, ou se tem algum horizonte concreto que pudesse também partilhar connosco. Depois, também colocar uma questão que temos abordado nas outras audições anteriores, que tem a ver com o estatuto socioprofissional e, portanto, os direitos as condições específicas de cada uma destas polícias e como é que se faria a transição. Porventura, a Polícia Judiciária é, de facto, a que tem menos discrepância desse ponto de vista e, portanto, a coisa será mais facilitada desse ponto de vista. Mas gostaria de perguntar, se terá com certeza também esta a ideia de quais são as discrepâncias que existirá entre a carreira do inspector na Polícia Judiciária e no SEF, não só ao nível remuneratório, mas também a outros níveis, sendo que julgo que ao nível dos direitos sindicais é semelhante. Tem direito de associação e tem direito à greve. Pronto. E, portanto, era também perceber, no concreto, depois, que tipo de harmonização seria necessária ou não, que discrepâncias iriam conviver ou irão conviver, confirmando-se esta nova organização. Obrigada.
Muito obrigado. Sr. Deputado Pedro Filipe Soares, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria, em primeiro lugar, cumprimentar o Dr. Luís Neves, Diretor Nacional da Polícia Judiciária, dizer-lhe que as nossas perguntas serão muito simples, até porque eu creio que a grande parte delas já foram colocadas anteriormente. Dar-lhe um contexto: o Bloco de Esquerda votou a favor da lei que reestrutura as funções do SEF, que extingue, por um lado, o SEF, por outro lado, segmenta as que são atualmente responsabilidades do SEF por órgãos e polícias criminais, especificamente à Polícia Judiciária, reforça a vertente da investigação criminal que a Polícia Judiciária já tinha, que estava debaixo da alçada do SEF, cria também uma nova entidade administrativa, e nós consideramos que estas alterações à lei, que resultam também em alterações na forma como a segurança interna é calculada, por um lado, e por outro lado, como se processa também o acolhimento de migrantes, são melhorias face à atualidade. Não só porque retiram um estigma que existe no atual panorama, que é de colocar uma polícia a tratar de migrantes. Nós consideramos que a imigração não é matéria de polícia, a investigação criminal, combate à criminalidade, isso sim é matéria dos órgãos de polícia criminais, mas a imigração em si não é matéria de polícia e, portanto, não deveria estar debaixo da alçada do SEF nos termos em que hoje existe. A segmentação da atividade do SEF na vertente administrativa e na vertente policial, na forma como atualmente a lei prevê, consideramos que é uma melhoria, até de acordo com o que a Organização para as Nações Unidas tenha dito neste contexto. Percebemos, e foi o mais claro das audições que nós tivemos aqui, que especificamente no que toca à Polícia Judiciária, isto não só cumpre essa vertente que disse previamente, como assume uma outra preponderância ao colocar um cumprimento absoluto da lei e da organização da investigação criminal numa única polícia criminal, que é a Polícia Judiciária, com essa competência da investigação criminal. E desse ponto de vista, como disse também no início, quanto maiores as competências, maior a responsabilidade, e esse é um aspecto que necessariamente tenho que colocar, que é se a Polícia Judiciária está à altura para este acrescento de responsabilidade. Na nossa opinião, sim, por isso é que também votamos ao lado dessas alterações legislativas, mas perguntamos-lhe agora diretamente, até para que nenhuma dúvida subsista sobre esta matéria, num tema, num dossiê que tem criado algum alarme no país. Nós sabemos que alterações desta dimensão não são alterações simples, mas acreditamos nelas e por isso votamos a favor delas. No entanto, a extinção do CEF e a nova formulação das suas competências podem e devem ser bem sucedidas, mas entre o poder e o dever até à realidade, às vezes vão distâncias muito grandes. Nós acreditamos que a lei é bem feita, que dá possibilidade ao Poder Executivo para que esta transição seja bem sucedida, esperamos que tal aconteça. Não temos ainda, neste caso, não temos ainda certezas, só no final do processo é que será acautelado não todos os problemas. E por isso, muito diretamente, para fazer as perguntas, vão ser muito sintéticas. Por um lado, se a preparação que deve ser tida no que toca especificamente à Polícia Judiciária está a ser acautelada, já nos disse que a relação com os atuais trabalhadores do CEF que estão adstritos à investigação criminal está a ser acautelada, essa é uma boa notícia. Na sua previsão, no futuro destes profissionais, homens e mulheres, se acha que eles serão bem integrados também na Polícia Judiciária, as questões relativas a remunerações, direitos, etc., para nós não são irrelevantes, por isso gostávamos também de ouvir alguma salvaguarda da sua parte sobre isto, e perguntar-lhe, por último, com esta pergunta termino, se as necessidades, quer do ponto de vista de efetivos, quer do ponto de vista de meios, para estas novas responsabilidades estão devidamente acauteladas. Percebemos que já nos foi dando indicações que sim, mas faço-lhe a pergunta muito diretamente também para uma resposta muito direta. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Sr. Deputado, Sr. Deputado Rui Tavares, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Diretor, também há aqui uma série de perguntas que já foram feitas e que gostaria de ouvir as respostas, inclusive estas últimas agora, sobre a capacidade de garantir os direitos dos trabalhadores que serão recebidos pela Polícia Judiciária e, portanto, não as irei repetir. No livro consideramos que, em questões que têm a ver com a imigração, com o direito de asilo, com os refugiados, com os estrangeiros em geral, como com os nacionais, há polícia o que deve ser de polícia e tudo o que não deve ser de polícia deve ser tratado por agências que estejam ligadas precisamente com toda a questão da gestão de fluxos migratórios, de acolhimento de refugiados e que elas próprias também devem ser diferenciadas. E, portanto, achamos que esta separação de águas é positiva e que mesmo dentro daquilo que é matéria policial tem uma natureza muito diferente o trabalho que tem a ver com proteção de um território, uma polícia de fronteiras e com as valências de uma polícia como a Polícia Judiciária, que muitas vezes tem a ver precisamente com o contrário, com tudo o que é transnacional, com tudo o que tem a ver com redes de criminalidade organizada, que dependem muito de uma compatibilidade entre os serviços portugueses e os dos vários espaços, várias jurisdições internacionais nas quais nós estamos inseridos, a União Europeia, o espaço Schengen, que inclui países que não são da União Europeia, e a nível extra-europeu e internacional. E, portanto, no fundo, aqui a pergunta que lhe queria fazer é no que a sua experiência nos pode aqui valer em termos de comparação com a organização de outros países com géneros de Portugal. Houve alguma vez dificuldade na relação com outros serviços policiais ou no quadro, por exemplo, da Europol, pelo facto de algumas das nossas funções, por exemplo, de acesso a bases de dados internacionais, estarem muito concentradas no CEF ou não? E o que é que antevê como vantagens e desvantagens para o futuro da absorção por parte da Polícia Judiciária de algumas valências que eram do CEF? Se considera que a comunicação com esses serviços dentro e fora da União Europeia será mais fluida ou se, pelo contrário, haverá algumas dificuldades? Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou agora a palavra ao Sr. Luís Neves para responder a este conjunto substancial de perguntas.
Muito bem, muito obrigado. Muito obrigado, Srs. Deputados, pelas questões. Ver se consigo responder à maior parte das questões. Bem, relativamente às questões colocadas pelo Sr. Deputado André Coelho Lima, do PSD, acesso à informação, há aqui uma questão inicial de rigor, que é a Unidade de Antitráfico do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras investiga, tal qual a Unidade Nacional de Combate ao Terrorismo e as suas unidades investigam. Portanto, não há propriamente comunicação de processo uns aos outros. O que facilita, e eu quero prestar esta homenagem a todos os inspectores do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, o que facilita muitas vezes é o contacto humano, pessoal, e esse é preponderante na redução dos problemas. Mas o que é certo é que não há comunicação de processos de parte a parte. Aliás, no último ano, nós temos recebido um conjunto de inquéritos que nos são remetidos pelo titular da Ação Penal, pelo Ministério Público, face a esta situação de limbo em que se colocou e que está colocado o CEF. Portanto, esta era a primeira questão. Cada um tem os seus processos. Adiantando, há casos, e quando falamos de redes, quer na questão de tráfico de seres humanos, quer no auxílio à migração ilegal, há casos em que às vezes nos cruzamos no terreno porque detectamos as vigilâncias de uns e de outros e há sempre alguém que acaba por conhecer. E o que é certo é que isto é da essência policial, é que depois ninguém quer perder o seu inquérito. Portanto, isto é negativo. É negativo e permite aos seus deputados, acho que esta grande casa me exige e me pede isto. Eu trabalhei, antes de assumir estas funções, fez há dias 4 anos, eu trabalhei toda a minha vida na antiga Direção Central de Combate ao Banditismo, hoje Unidade Nacional contra o Terrorismo, em que tinha esta competência, estas competências estamos aqui a falar, e tínhamos outras, designadamente assaltos à mão armada, bancos, carrinhas de transporte de valores, CTTs, raptos, sequestros, tráfico de armas. E a grande dificuldade que existe na área de investigação criminal é, de facto, os atos avulsos de outras investigações que muitas vezes beliscam e que destroem investigações que estão em curso. Portanto, e o segredo, se hoje temos aquilo que os senhores deputados já aqui referiram, que somos um país de facto seguro e que somos procurados até por grandes nichos de imigrantes, todo tipo de imigrantes, porque aqui se sentem bem e seguros, deve-se de facto a esta arquitetura do sistema que permitiu responsabilizar, aqui uma resposta ao Bloco de Esquerda e ao LIVRE, responsabilizar, e é evidente que, havendo um só OPC, ele tem que ser responsabilizado anualmente e em termos de avaliação por aquilo que faz. Portanto, há aqui 2 blocos, a unidade de antitráfico do CEF e a nossa, que investigam. O acesso à informação. Estas coisas um dia tinham que ser resolvidas e é bom que sejam aqui colocadas, mas é verdade, das 23 bases de dados, a Polícia Judiciária não tem acesso a nenhuma dessas bases de dados. Eu vou dar este exemplo porque passei por isto várias vezes, sobretudo na matéria de terrorismo, de que fui responsável há 18 anos. Se nós tivermos umas interceptações telefónicas numa investigação em curso e se quisermos saber se determinado cidadão está numa pensão, num hotel ou esteve alojado, para saber onde é que o podemos procurar, nós não temos acesso àquilo que é designada a base de dados, é a BESA, que é dos alojamentos, não temos acesso. Temos que andar a pedir. Isso às vezes é dramático pelo tempo, é dramático pela burocracia, é dramático pela demora e é dramático para o investigador que fica desmorecido porque tem que estar à procura, porque precisa dar uma ordem, se é para a esquerda, se é para a direita, se é para o norte, se é para o sul. Portanto, é bom. E não são só estas bases de dados que a polícia já não tem acesso, porque esta questão que o senhor deputado aqui referiu, das capelas e das capelinhas, infelizmente existe, mas nós, paulatinamente, quando este assunto for resolvido, haverá outros, iremos expô-los e procurar apoio para os resolver. Portanto, há esta, de facto, esta confrontação. A imensidão de inquéritos, são 735 inquéritos, nós sabemos o que é cada um desses inquéritos, porque partilhámos, estivemos sentados à mesa, falámos com as pessoas, são 735 inquéritos que estão em cima da mesa, uns de casamentos de conveniências, outros de falsificação de documentos, há alguns inquéritos, de facto, mais complexos. Um a um, alguns desses inquéritos até coincidem com investigações que nós também temos em curso e que já falámos sobre essa temática. Relativamente às unidades especiais, de facto a investigação criminal, cada vez mais, como todas as áreas do conhecimento e do saber, pautam-se pela especialização, pelo conhecimento. A Polícia Judiciária tem essas áreas de conhecimento especializado e com o seu know-how, com a sua expertise na área da corrupção, do tráfico de estupefacientes, no cibercrime e nesta área. Nós, nesta unidade em que eu trabalhei, de facto, toda a vida, temos compartimentadas entre o terrorismo, a criminalidade violenta e organizada, o tráfico de seres humanos e a questão do tráfico das armas, que são, sobretudo, grandes nichos que estão divididos dentro da própria unidade e, naturalmente, estarão aqui, que a maior parte destas pessoas serão alocadas num futuro, quando assim for decidido. Portanto, presumo que basicamente às questões que o Sr. Deputado colocou, também respondi. Relativamente à questão do grupo parlamentar do Partido Socialista, vantagens ou desvantagens, eu já aqui referi, eu peço desculpa aos meus queridos amigos do CEF, que alguns possam estar a ouvir, amigos e companheiros de longa data, gente fantástica, mas eles sabem aquilo que eu penso, já falámos sobre esse assunto. Naturalmente, isto é uma vantagem, não é para a PJ, é uma vantagem para a polícia, para a justiça, para a investigação criminal, para a matrização da justiça e para o país. E para o país, porque nós, de facto, todos temos aqui, já foi referido a questão dos recursos, nós não somos um país rico, temos que viver com os recursos que temos e, naturalmente, havendo a concentração da informação e o acesso à informação, repito, às bases de dados, as questões ficam facilitadas e, sobretudo, perdem-se aquilo que o Sr. Deputado referiu, a questão das sobreposições. Elas deixam de existir. Eu vou dar aqui um exemplo muito, muito, muito comum. Todos nós sabemos que parte, não me refiro ao tráfico de seres humanos, que é diferente, e à questão da exploração do homem, pelo homem, na questão laboral e na questão sexual, que é dramática, e a Polícia Judiciária tem um longo historial de investigações e desmantelamento de grandes grupos e grandes estruturas, até de crise internacional. Mas, relativamente ao auxílio à migração ilegal, a Polícia Judiciária precisa de saber se determinada morada, que pode ser um estabelecimento comercial, ou pode ser outro estabelecimento de outra natureza, ali foram, essa morada foi utilizada para 80, para 200, para 400, para 800 pedidos de legalização de cidadão. E nós não temos acesso a essa informação. Portanto, logo à cabeça, aquilo que nós podíamos potenciar, sobretudo com uma outra área em que nós temos milhares de inquéritos, que são inquéritos de falsificação de documentos, em que podíamos casar os tipos de falsificação cruzando com esta informação, naturalmente a resposta do Estado, neste caso através de nós e até do CEF, seria uma resposta muito mais consentânea com as necessidades e com a realidade e com aquilo que se exige. Relativamente à questão dos meios humanos, que foram praticamente uma questão colocada por todos os representantes dos grupos parlamentares aqui presentes. Vamos lá ver. A Polícia Judiciária, eu acho que é a primeira vez que o vou dizer desta maneira, mas também é local próprio. A Polícia Judiciária, em 16 ou 17 anos até à minha chegada a Diretor Nacional, fizemos as contas, foi dos OPCs, Polícia Judiciária, SEF, Serviços de Fronteiras, Guarda Nacional Republicana e Polícia de Segurança Pública, aquela em que se assistiu ao maior desinvestimento em qualquer uma destas quatro forças. O crescimento da Polícia Judiciária, nesse período, foi inferior aos índices de inflação. Foi inferior aos índices de inflação. A inflação nesse período foi, se a memória não me atraiçou, 28,5% e a Polícia Judiciária cresceu 26%, enquanto outras forças, e se calhar até precisavam de crescer mais. Não tem nada aqui com nenhum dos meus colegas que aqui estiveram anteriormente, nem com nenhuma das forças. Mas assistimos, de facto, a esse desinvestimento. O que é que nós verificámos é que o único OPC que estava na Justiça teve o quadro que eu aqui descrevi. As forças que estavam na área da segurança interna tiveram os aumentos, uns a rondar 70%, outros a rondar 50% e outros a rondar 30% e muitos%. Esse panorama está-se a alterar. A Polícia Judiciária, com o apoio desta Casa e com o apoio dos grupos parlamentares que aqui estão, tem vindo a dar-se com novos meios humanos. Pela primeira vez na nossa história, temos este ano, entraram 100 pessoas e em agosto entrarão mais 100 pessoas. Temos um concurso para 70 que serão feitas provas no sábado e sabemos que no orçamento que aqui foi aprovado, inclusivamente na especialidade, que os grupos parlamentares nos deram apoio relativamente à afetação de meios humanos. A polícia, quando eu assumi funções, tinha, senhores deputados, 968 inspectores, com uma média de idade superior e muito a 50 anos de idade. Hoje as coisas estão-se a inverter, felizmente, contrariamente aos meus colegas da Guarda Nacional Republicana e da PSP, os nossos concursos, temos cerca de 2 mil e tal candidatos para agora para estas 70 vagas, continuamos, felizmente, a ser procurados. Os meios que possam vir do CEF, e o que nos foi dito é que seriam os meios que estavam afetos à investigação criminal, que são cerca de 70, 80 pessoas, e naturalmente nós receberemos aqueles que vierem, e repito, em termos estatutários, entendo aqui uma pergunta transversal a vários grupos parlamentares, a vários senhores deputados, em questões estatutárias, o nosso estatuto e o estatuto do CEF é equiparado. O CEF tem, o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras tem 35 anos de existência, foi uma instituição que foi criada à imagem e semelhança da Polícia Judiciária, tem os 4 graus de inspectores, inspectores-chefes, inspectores-coordenadores e coordenadores superiores, tal qual a Polícia Judiciária tem. Tem os mesmos prerrogativos aqui relativamente à questão que o PC, o Partido Comunista Português, colocou, tem as mesmas questões estatutárias, portanto são absolutamente idênticas, portanto aqui não haverá, e por essa razão, e posso dizer isto, nas visitas que nós fizemos, em praticamente nas regiões autónomas, no Porto, em Coimbra, na Guarda, aqui em Lisboa e noutros locais, a maior parte das pessoas gostariam de facto ingressar na instituição Polícia Judiciária, por esta questão estatutária, por aquilo que é de facto a identificação relativamente àquilo que nós fazemos e que eles também fazem, assumindo eu, enquanto diretor nacional, e já o disse isso, e agora se eu assumo aqui, assumo de uma forma muito solene, é de que não transferiremos qualquer funcionário que venha a ser colocado na Polícia Judiciária do local onde ele estiver a viver, onde tiver o seu agregado familiar, conquanto nós tenhamos instalações nessa localidade. Portanto, independentemente de existir esta concentração na área da investigação criminal desta esfera, as pessoas que vêm para a Polícia Judiciária, possam vir ingressar na Polícia Judiciária, ficarão naturalmente, a maior parte, o grosso, ficarão afetas à investigação dos tipos de crimes que hoje aqui abordarmos, mas naturalmente se existirem pessoas naquilo que nós chamamos os DICs, departamentos de investigação criminal, naturalmente elas serão alocadas aí, porque há um quadro geral que tem, que é o quadro de investigação criminal, e até porque, tal qual as outras forças, e nas outras forças há aqui esta dificuldade, eu direi qual é, aqui quem ingressa ou quem começa a trabalhar numa área, essa área não é a área para toda a vida. Quem ingressa nos homicídios não tem que levar 35 ou 36 anos de homicídios, pode, numa determinada altura, querer investigar tráfico de estupefacientes. E, naturalmente, nós estamos preparados, do ponto de vista da cultura e da filosofia da atividade destas duas estruturas, de acomodar as pessoas. Isto já lhes foi transmitido. Eu pedi a todos os dirigentes da polícia que se deslocaram a cada um desses locais que transmitissem uma palavra de aconchego. Somos todos pessoas, somos todos humanos. Uma palavra de grande abertura e, internamente, já tivemos essa discussão, se e quando e quais as pessoas que vierem a entrar na instituição terão que ser e serão bem recebidas. A questão que foi aqui colocada é quantas pessoas. O que nos foi dito é que seriam as pessoas que teriam exercido funções de investigação criminal nos últimos 3 anos. Sendo certo que nós sabemos que o que está e tem sido conversado e o que está descrito nos diplomas que nós já conhecemos, é de que haverá aqui uma abertura para que pessoas em determinado limite de idade possam antecipadamente recolher a um momento de apresentação ou de disponibilidade, e naturalmente algumas dessas pessoas trabalham na área de investigação criminal. Naturalmente o que nós gostaríamos era que viéssemos a receber as pessoas que ingressaram nos últimos cursos do CEF, do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras. Isto sem despreocupar para os mais velhos, mas eu explico porquê, e acho que enquanto funcionário com funções de direção, é isto que me é exigido, é que neste momento da transição pode-se colocar nas outras forças que um profissional que entrou há 1 ano ou há 2 anos possa ficar mais de 30 anos nessa instituição. Ou seja, essa categoria vagará quando o último, ou seja, o mais novo, terminar o tempo que tem. Isso é dramático quer para o trabalhador e para os trabalhadores, e é dramático para todos os outros, que conforme aqui já foi referido, estamos a falar de estruturas e de direitos e de prerrogativas totalmente distintos, em que um trabalhador terá uns direitos, até do ponto de vista remuneratório, e outros terão outros diferentes. Portanto, a Polícia Judiciária, se assim vier a ser entendido, e porque estamos numa fase de recrutamento e temos uma proposta de recrutamento a 4 anos. Pela primeira vez na nossa história iremos apresentar essa proposta para não vivermos os sobressaltos que temos vivido e ter aqui muita gente concentrada a 2, 3 anos de irem para a aposentação. A Polícia Judiciária, se assim for entendido por esta Casa e pelo Poder Político, estará naturalmente disponível e preparada e capacitada, quer em termos logísticos, para poder receber os meios que nos venham a ser alocados. E dizer, penso que acho que respondi praticamente às questões, se houver alguma que fique, peço desculpa, e dizer que, como sempre, nós seremos parte da solução, de uma forma global, e todas as estruturas, esta temática já foi falada, posso dizer que inclusivamente já falei aquilo que de alguma forma, grosso modo, aqui falámos hoje, já falei com as nossas estruturas sindicais, temos dirigentes sindicais eleitos relativamente há muito pouco tempo, nos próximos dias receberemos os últimos que tomaram posse há cerca de 10 dias, e já colocámos estas questões, porque naturalmente uma vertente é aquilo que a direção pensa e pretende, outra coisa é aquilo que a massa humana de trabalhadores pensa, e julgo poder falar pelo universo dos 2.400 mulheres e homens que servem a instituição, que estarão criadas as condições de recebermos estas pessoas que no momento inicial de recepção chegarão de uma forma traumatizados, porque ninguém gosta de ver a sua instituição cessar funções, mas também cientes que temos condições para levantar a moral destas pessoas em prol de um objetivo comum, que é servir o país. Muito obrigado.
Muito obrigado, Dr. Luís Neves, pela sua presença e pela sua disponibilidade. Dizer que foi uma honra tê-lo aqui no início desta legislatura, que será longa e, portanto, teremos outras oportunidades de nos encontrar, com certeza. Vamos então prosseguir para a 4ª audição. E muito obrigado mais uma vez, Dr. Luís.